Deus abençoe. Tenham todos uma boa noite. Que a paz do Senhor seja com todos. Essa quinta tem reunião de casais. Essa quinta-feira, reunião de casais. Se o pessoal quiser o lanche, né? Quiser ajudar, sua mãe. Tá. A Ló pode recolher, né, Ló? Depois da reunião, quem quiser procura a Lorena para aquela contribuição para fazer o lanche da reunião de casais quinta-feira, amanhã, né? Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia em Amós capítulo 9. Versículo 8. 9, Amós, capítulo 9, versículo 8. Leia, Renato.
Eis que os olhos do Senhor Jeová estão contra este reino pecador, e eu o destruirei de sobre a face da terra. Mas não destruirei de todo a casa de Jacó, diz o Senhor. Porque eis que darei ordem, e sacudirei a casa de Israel entre todas as nações, assim como se sacode grão no crivo, sem que caia na terra um só grão. Todos os pecadores do meu povo morrerão à espada. Os que dizem, não se avizinhará, nem nos encontrará o mal. Naquele dia, tornarei a levantar a tenda de Davi, que caiu, e taparei as suas aberturas, e tornarei a levantar as suas ruínas, e a edificarei como nos dias da antiguidade, para que possuam o restante de Edom, e todas as nações que são chamadas pelo meu nome, diz o Senhor, que faz estas coisas. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que o que lavra alcançará ao que cega, e o que pisa as uvas ao que lança a semente, e os montes destilarão mosto, e todos os outeiros se derreterão, e removerei o cativeiro do meu povo Israel, e reedificarão as cidades assoladas, e nelas habitarão, e plantarão vinhas, e beberão o seu vinho, e farão pomares, e lhes comerão o fruto. E os plantarei na sua terra, e não serão mais arrancados da sua terra que lhes dei, diz o Senhor teu Deus.
Amém. Então, nós temos aqui a promessa de Deus para nós, para aqueles que ficarem, que sobrarem, quando Deus balançar a árvore, com certeza ficarão aqueles que querem Deus. Aqui está dizendo o seguinte, no versículo 8, eis que os olhos do Senhor estão contra. Os olhos do Senhor estão contra este reino pecador, e eu o destruirei de sobre a face da terra. Todos aqueles, todos, né? Quando a gente fala religião, crente, etc, etc, não interessa, mesmo aqueles que estão, que são considerados, como ele fala aqui embaixo, o mal não nos pega, o mal não nos alcançará, nem nos encontrará, mesmo essas pessoas estarão sendo observadas, os olhos de Deus estarão observando os nossos atos, os nossos comportamentos, né? A veste da noiva, a veste da noiva. Deus disse aqui que virá a noiva de todas as nações, de todos os lugares. A gente tem uma impressão de que, ou tinha, né, a impressão de que determinada igreja, denominação, é que seria salva, seria arrebatada. Mas cada dia que passa, nós estamos convencidos mais de que realmente não serão arrebatados, ou não serão, não farão parte da igreja, do povo que herdará a terra, os pecadores. Então, o importante é não pecar. O importante é lutar contra o pecado. Não interessa se você faz parte de uma congregação, de outra congregação, de outra denominação, de outra denominação. O importante é que você consiga viver sem contrariar Deus. É estar andando sempre com Deus, o mais próximo de Deus, mais perto possível de Deus. Pois que darei ordens, ordens. Então tem, como nós falamos outro dia, o Apocalipse já acontecendo, e a terra está sendo sacudida, né? Está sendo balançada. Ordens foram dadas para que a terra fosse balançada. As coisas que estão acontecendo, está levando até certo ponto. É benéfico. Por que que é benéfico? Porque foi Deus que fez. Se não houvesse essa balançada, ninguém iria se preocupar em chamar por Deus. Mas por que Deus, então, determinou que houvesse essas coisas, deu ordens para que houvesse essas coisas? A finalidade é experimentar o fruto. Darei ordem e sacudirei a casa de Israel em todas as nações. Em todas as nações. Aonde tiver um filho de Deus, esse filho de Deus será balançado. Entendeu? Então é assim. A casa de Israel em todas as nações. Aonde tiver uma pessoa que for pressionada pela dificuldade, pela tribulação, e essa pessoa invocar a Deus, invocar o nome do Senhor, Deus vai ouvir essa pessoa. Essa pessoa pode converter, voltar para Deus de tal forma e largar muitos daqueles que diziam, naqueles que diziam, o mal não nos alcançará, nem nos encontrará. Versículo 10. Morrerão a espada todos os pecadores do meu povo, os quais dizem, o mal não nos alcançará, nem nos encontrará. Enquanto isso, uma pessoa lá, no mundo lá, como o ladrão lá na cruz, que invocou, passou lá à frente do escriba e do fariseu, que estava ali dizendo que não tinha pecado. O outro, né, invocou o Senhor e foi salvo. Então a igreja precisa de entender isso, que Deus não faz acepção de pessoas, que Deus não discrimina ninguém. E que o importante é você invocar o Senhor. Jesus, né, chama por ele. Senhor, me ajuda. Senhor, dirige o meu coração. Senhor, né, ensina o que eu tenho que fazer. Qualquer pessoa que fizer isso, Deus vai olhar para ela e vai atendê-la. Enquanto, presta atenção da gravidade da hipocrisia, gravidade da religiosidade. Enquanto aqueles que dizem o mal não nos toca, etc., eu estou seguro. Ninguém está seguro. Ninguém está. Quando balançar, balança todos. Né? Todo mundo está sendo sacudido. Amém? E virá, então, a salvação, a solução, a recompensa àquele que invocar o Senhor. Deus já estabeleceu isso. Ele já estabeleceu isso. Aquele que invocar Deus. Então, a pessoa que estiver aflita, angustiada, você vai chegar para ela e fala para ela o quê? Você vai para ela e fala para ela. A sua oração é: invoca o Senhor. Não tem outra coisa para fazer. Chama por Deus. Né? Chama por Deus. Não tem outra coisa para fazer. Tem muitas coisas acontecendo. Às vezes não está acontecendo diretamente com você, mas está acontecendo. E a gente põe a barba de molho, né? Quando a gente vê a barba do vizinho arder, a gente põe a barba da gente de molho. Invoca o Senhor enquanto é tempo, enquanto é preciso invocá-lo. Vamos abrir no Salmo 118. É fácil demais, muito fácil. Invoca, fala com Deus. Porque quando você invocar Deus, Ele vai falar com você. Quando você falar com Ele, alguma coisa vai acontecer na sua vida. É só isso. Aqui nós já tivemos, por exemplo, essa semana, nós falamos, pergunta a Deus o seu número. Pergunta a Deus o seu número. Né? Agora mesmo a Priscila estava contando um sonho interessante. Por quê? Porque ela perguntou a Deus qual seria o seu número. E Deus deu um sonho para ela muito interessante. Depois nós vamos contar o sonho aí. E foi uma resposta, mostrando o quê? Que Deus ouviu a oração dela. Todo aquele que invocar Deus, Deus vai responder. E a partir do momento que Deus respondeu, você sabe que os olhos de Deus estão atentos ao que você faz. Você falou e Deus respondeu. O importante é isso. O importante é isso. A salvação nossa, do mundo, das pessoas, é chamar por Deus e Deus responder. É sinal que nós estamos perto. Nós estamos no caminho. A gente está bem próximo. Podemos não estar 100%, mas nós estamos bem perto. Nesse sonho da Priscila, a cooperativa simbolizava aqui, um lugar aqui, simbolizava um esconderijo, né, um lugar onde estavam as pessoas, o povo de Deus. E nós sabemos que Deus fala por parábolas, é claro que não tinha... Não é todo mundo, ou não é todo mundo que entra aqui. mas são todos aqueles que realmente estão invocando a Deus, estão pedindo, estão conversando com Deus, estão preocupados em fazer a vontade de Deus. No Salmo 118, versículo 5. Salmo 118, versículo 5. Do meio da angústia invoquei o Senhor. Salmo 118, versículo 5. Do meio da angústia invoquei o Senhor. Claro, a partir do momento que você aprende que Deus te ajuda, a partir do momento que você sabe que Deus te ouve, você vai deixar de invocá-lo? Você vai deixar de chamar por ele? Ele já te ajudou uma vez, duas, três, quatro, pronto. Você vai distanciar de Deus, vai querer resolver as coisas sozinho? Não. Do meio da angústia, invoquei o Senhor. Por quê? Por quê? Por que você invocou o Senhor do meio da angústia, Erickson? Hã? Alguém falou? Fala, Erickson. Pois é, e outro? Outra pessoa? Como? Isso. Né? Invoquei o Senhor do meio da angústia. Naquela situação difícil, eu não pensei duas vezes. Vou invocar aquele que me ajuda. Eu tenho certeza que ele vai me ajudar. Essa é a fé. Essa é a confiança que a gente tem. E a pessoa que invoca Deus uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes, se ele passar uma semana sem invocar, Deus vai dar uma apertadinha nele para ele invocar. Para ele não esquecer. Amém? Graças a Deus por isso. Isso é que nos mantém perto de Deus. A Bíblia diz que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. E que a gente deve se alegrar na medida em que participa do sofrimento de Cristo. Então, é uma das características do povo de Deus. É isso. É participar do sofrimento sem blasfêmia, sem reclamação, sem murmurar, sem condenar, sem falar mal de Deus. Ele sabe. Ele sabe de tudo o que Deus tem ensinado para ele. E ele precisar, ele vai chamar por Deus mesmo. Versículo ainda, no versículo 5... O Senhor me ouviu, o Senhor me ouviu e me pôs em um lugar folgado, um lugar, né? Ele me deu alívio, me deu solução no problema. Versículo 18, por exemplo. O Senhor castigou-me muito. O Senhor castigou-me muito. Mas não me entregou à morte. Deus corrige, é o que eu acabei de falar. Deus corrige aquele que ama. E quanto mais você ama Deus, mais Deus tem prazer em te corrigir, sabia? Quanto mais você ama Deus, mas Deus tem liberdade em te corrigir. Não foi assim com Jesus? Se está sem correção, não é um bom sinal. O bom sinal é estar sempre sendo corrigido. Sai um pouquinho e Deus já está nos corrigindo. O Senhor castigou-me muito, mas não me entregou à morte. versículo 19. Abre-me as portas da justiça. Abre-me as portas da justiça. Ele abre. Ele escancara para você viver bem, para você viver de uma forma tranquila, para você viver de uma maneira justa, para você viver bem. E todas as vezes que você precisar, com certeza, você vai se lembrar. É temor de Deus é que nos leva essa confiança, a essa confiança. Amém? Versículo 9. É melhor refugiar-se no Senhor. É melhor buscar solução em Deus. Isso nós estamos cansados de saber. Não é isso que nós temos feito? Não é isso que a gente está fazendo? Muito melhor é recorrer a Deus do que qualquer outra coisa. Do que qualquer outra coisa. Invoca o Senhor, conversa com Ele, porque é melhor do que qualquer outra providência que você queira tomar. Aprenda que isso é importante. E a nossa salvação, na verdade, é isso que nos salva. Os problemas, eles nos levam a Deus. As coisas, a dificuldade, a tribulação, ela acaba nos levando a Deus. Nos aproximando de Deus. Amém? Vamos ver outro lugar aqui. Atos capítulo 15. Atos capítulo 15. Versículo 15. Lê, por favor, filha. E com isto concordam as palavras dos profetas, como está escrito. Depois disto, continua.
Depois disto, voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi, que está caído. Levantá-lo-ei das suas ruínas e tornarei a edificá-lo, para que o resto dos homens busque ao Senhor, e todos os gentios sobre os quais o meu nome é invocado, diz o Senhor.
Amém. Volta de novo, filha.
E com isto concordam as palavras dos profetas, como está escrito. Depois disto voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi, que está caído.
Então, por que que o tabernáculo, por que que a igreja, o tabernáculo... É a igreja, o tabernáculo é a casa de Deus. Por que que a casa de Deus estava caída? Hã? Mais alto, Tony. É. Não tinha mais quem buscasse a Deus. A casa de Deus desapareceu, porque não havia mais quem invocasse o Senhor. Ou seja, o homem não precisava mais de Deus. Ninguém precisava mais de Deus. Então Deus passou a ser inútil. Ninguém mais precisava de Deus. Lembra daquele versículo que estava falando? O mal não pega mais a gente. Então para que Deus? Porque normalmente a gente precisa de Deus é porque a gente tem medo, tem receio. Né? Nós, os inimigos... são maiores do que nós temos receio, é um perigo, tudo é muito perigoso, e cada dia vai ficando mais difícil, né? Porque Jesus disse ali, eu mesmo vou edificar a minha igreja, e o jeito que ele achou para edificar a igreja foi isso, o povo de Deus, o Espírito de Deus seriam provados, como se prova o ouro e a prata, o ouro é fogo, e o fogo nada mais é, aliás, você prova o ouro com fogo. E o fogo nada mais é do que o sofrimento, a dificuldade, tribulação. É isso que vai levar o povo a invocar Deus. Amém? É isso que vai levar o povo. Não estou dizendo só a igreja, não, só nós, não. É quem invocar o Senhor em qualquer lugar desse mundo. A pessoa que invocar o Senhor, ele passa a fazer parte do povo de Deus ali naquela hora. Ou não? Olha, um determinado dia isso não aconteceu com você. Não foi assim? Tem alguns ainda que nasceram, às vezes, no nosso meio, que estão crescendo, que às vezes até agora não foi numerado ainda não, não foi numerado. São filhos de Deus, porque são filhos dos filhos de Deus. Mas que até agora, como é que é? Poderia dizer... Eles estão descendo o rio de carona. Porque até agora eles não precisaram de Deus. Mesmo. Eles não tiveram que invocar a Deus. Eles não sentiram a necessidade que nós já sentimos, que nós já passamos. A hora que ele tiver essa experiência com Deus, a hora que ele falou, olha, eu invoquei. E Deus me ouviu, e Deus me levou para um lugar espaçoso. Eu fui aliviado. A partir daí, você não precisa falar nada para ele, não. Ele sabe sozinho. Ele sabe sozinho. Todas as vezes que ele estiver em situação difícil, ele vai invocar o Senhor. Pronto, acabou. E aí ele faz parte, sim, da igreja. Ele faz parte do povo de Deus. Então, o povo de Deus será constituído por aqueles que invocarem a Deus. Então, leia de novo aí, preste atenção. Com isso, concordam as palavras dos profetas, como está escrito. Pode ler. Depois
disto, voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi, que está caído. Levantá-lo-ei das suas ruínas e tornarei a edificá-lo. Para que o resto dos homens busque ao Senhor.
Esse resto dos homens. Que resto é esse? Para que o resto dos homens. Somos nós. Porque até então eram os judeus. E os judeus era exatamente aquele povo que se achava melhor do que os outros e que ninguém ia tocar, ninguém ia mexer com ele. Toda a vida, Deus esteve com eles. Mas chegou um determinado momento, que não se invocava mais a Deus, passou a confiar totalmente na sua própria justiça. É o risco que a gente corre também. E aí o resto do povo, que eram gentios, somos nós. Aí veja, os gentios, ninguém conhecia a Deus, porque às vezes a gente pensa que conhece a Deus. Às vezes nós pensamos que nós somos melhor do que os outros. Nós não somos melhor do que ninguém. Nós somos os gentios, o resto do povo, sabe? E a esse povo, a nós, foi dada essa graça de Cristo que ó, invoca o meu nome, chama por mim. Porque quem chama por Jesus é porque acredita que ele é Deus. Esses dias, alguém ouviu um negócio aí e me falou, mas eu não tive a oportunidade de ver. Até gostaria. Quem foi que me falou isso? É uma pessoa que diz, importante, uma pessoa aí, e que diz que acredita em Jesus. Só que ele não acredita nos milagres que Jesus fez. Então, como é que ele acredita se ele não acredita nos milagres que Jesus fez? Ele não, ele é cristão, ele se considera cristão. Mas não acredita nos milagres que Jesus fez, não. Quem foi que falou isso para mim? Hã? A Dilce? Pois é. Ah, tá vendo? Então, depois, se alguém quiser lá, parece a Deus sabe a data, né? Tem como a gente ir lá e observar isso. Eu gosto de ouvir essas coisas, porque reforça a minha fé, reforça a minha fé. Então eu fico pensando, né? Coitado de uma pessoa dessa. Como que ele diz que crê? Porque quem acredita em Jesus, acredita no que Jesus fala, no que Jesus fez. Né? Depois você olha para nós aí. Então, voltando aqui no versículo 17. Para que o resto dos homens busque ao Senhor. Sim, todos os gentios. Todos os gentios. Sobre os quais é invocado o meu nome. Então, o que que você é? Um gentio. O que que você precisa fazer? Pronto. Olha, não sei se vocês vão concordar comigo. Dentre nós. A pessoa vai ficando acomodada. E aí começa a fazer as coisas e não invoca Deus. Só quando está desesperado, aí sim. Mas aí, nesse ponto, às vezes é tarde. A gente tem que invocar Deus a partir do momento em que você conheceu a Deus, tal, etc. Você não pode confiar mais na sua própria justiça. Tem que invocar sempre. Senhor, de manhã sai, eu estou indo. Né? Me guia, me dirija, tira os meus pés do laço, ensina o caminho que eu tenho que andar, etc. Tenha um tempo com Deus. Tá? Tem que ser assim. Isso Deus vai reconstruir o tabernáculo, reconstruir a casa de Deus, que tinha sido desmoronada. Ao longo do tempo, ela se arrebentou toda. E agora, o que que Deus está fazendo? Edificando a igreja. A primeira pedra foi Cristo, e a segunda e a terceira, e você é uma das pedras. Pedro fala, você, vós, pedras vivas, sois edificados para a morada de Deus. Eu vou invocando a Deus, Deus vai morar em mim, Ele vai habitar em mim. Eu falo, Deus ouve, eu falo, Deus escuta. Responde a minha oração. Responde a nossa oração. Amém? Para que o resto dos homens busque ao Senhor, sim, todos os gentios sobre os quais é invocado o meu nome. Diz o Senhor que faz essas coisas que são conhecidas desde a antiguidade. Por isso julgo que não se deve perturbar aqueles dentre os gentios, né? É verdade? Por isso, julgo que não se deve perturbar aqueles dentre os gentios que se converte a Deus. É. Apenas, eu falo aqui, ó, mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, tal, etc. Então, a igreja aqui, o que a gente faz nas reuniões é isso, ó, cuidado com isso, cuidado com aquilo, né? Não faça desse jeito, não, cuidado com esse negócio assim, né? Não deve fazer isso. O que a gente faz aqui é só isso. Mas a sua vida com Deus é você. O que a gente faz é só reforçar, ó, Mateus, você está faltando muita reunião, né? Você, numa dessas você vai e não volta mais. Né? Ó, meu, ó, não sei o quê. Olha o outro, olha, você está sentando muito lá atrás, senta mais na frente, faz um revezamento, um dia você senta aqui, outro dia você senta lá, então, para você, né? Ó, lê a Bíblia. Isso, tudo que nós estamos falando, são alertas, alertas da igreja, alertas ao povo de Deus. Mas a relação entre você e Deus só existe entre você e Deus. Não se deve, ninguém deve. Como é que eu posso dizer que o Dairel não invoca Deus? Como é que eu posso dizer que a Virgínia não invoca Deus? Quem sou eu para poder julgar o Ramiro? Não. Todos nós aqui, eu não tenho coragem de dizer que tem alguém aqui que não invoca Deus, que não chama por Ele. Jesus Cristo é o nome do nosso Deus. E todas as vezes que você invocou, Ele te ouviu. Ou não? Alguém aqui, por acaso, já teve alguma vez, aliás, não teve nenhuma vez que Deus não tivesse respondido a sua oração? É tão bom, é tão gostoso, quando você fala e Deus responde. É sinal que você faz parte da igreja. Agora, o que precisa é estar alertando uns aos outros, orientando uns aos outros. O Evangelho é isso, ensinando-nos para quê? O Evangelho é isso. Agora, a salvação é aquele que invocar o Senhor será salvo. É isso. Deus vai aliviar você ali, você sabe que Deus te ouviu. Aí, a partir daí, o Evangelho vai fazer o quê? Ensinando-nos para quê? Renunciando às paixões mundanas, vivamos no presente século de maneira justa, piedosa, etc. O Evangelho vai fazer o quê, Lucilda? Mais alto? Ensinar a igreja. Por que que a igreja reúne? Para ouvir os ensinamentos do Evangelho. Amém? Mas você está invocando a Deus, não está? Chamando por Ele? Segunda Timóteo, Segunda Timóteo, capítulo 2. Tá, aguenta aí. Segunda Timóteo, capítulo 2. Que você poderia perguntar, é só invocar? É, mas a partir do momento que você invoca, você conhece. E aí você vai conversar com você. E conversando com você, ele vai ensinar. E vai dizer para você, ó, sabe por que que você está sofrendo? Sabe por que que você está passando por isso? É por isso. Ele vai te ensinar. Né? Você vai invocar uma vez, porque está com o dente doendo, por exemplo. Aí, na semana que vem, o dente dói. O que que você vai fazer? Invocar de novo. Daí mais uma semana, o dente dói de novo. O que que você acha que Deus vai falar para você? O que que você acha que Deus vai fazer? Toma uma providência que esse dente seu não vai doer mais. Faz alguma coisa para que esse dente seu não doa mais. Amém? Está acontecendo comigo isso. Com certeza alguma coisa está passando. E eu invoco a Deus, não faço mais aquilo. Ele me livrou. Ele me livrou daquela situação. Por que que eu vou fazer de novo aquilo que Ele me livrou? Para quê? Né? 2 Timóteo capítulo 2, versículo Versículo 15. Procura apresentar-te. Não é uma orientação? Não é um ensinamento? Não é uma orientação que Deus está dando? Não é um ensinamento? Agora está ensinando quem? A pessoa que invocou. A pessoa que invocou é que está sentada aí, é que está ouvindo. A pessoa que invocou é que comprou a Bíblia. Um dia você leu a Bíblia pela primeira vez. Um dia você abriu a Escritura e começou a ler. E a hora que você leu, o que que Deus estava fazendo? O que que Deus estava fazendo? Mais alto? Ensinando. Bom, se Deus parou de ensinar, não é um bom sinal para você. Você parou também de abrir a Bíblia. Você parou de fazer oração. Você parou. Deus também parou de te ensinar, ué. Procura apresentar-te diante de Deus, aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Evita as conversas vãs e profanas, porque os que delas usam passarão a impiedade ainda maior. E as suas palavras alastrarão como uma gangrena, entre os quais estão aí duas pessoas, que se desviaram da verdade, dizendo que tal, etc. E assim por diante. Então, eu nunca tinha ouvido falar de ressurreição, de não sei o quê, né? E de arrebatamento, e de reino de Deus, igreja, justiça, né? E etc. E aí eu passei a falar isso, a ver essas coisas. E aí Deus fala comigo, ó, evita isso, porque senão você vai perder. Guarda o que você tem, porque senão você perde. Né? Edifica para você um tesouro no céu, enquanto é tempo. Pronto. A partir do momento em que eu invoquei a Deus, Deus começou então a me edificar, construir em mim a casa de Deus. Construir em você a casa de Deus. Amém? Efésios capítulo 5. Efésios capítulo 5, versículo 14. Vê, por favor, filho.
Pelo que diz, desperta, tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá.
Mais uma vez.
Pelo que diz, desperta, tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá.
Então, um dia nós descobrimos que só estava vivo, só tinha vida aquele que Deus deu vida para ele. Que o resto estava morto. Isso para mim foi uma surpresa muito grande. Deixa que os mortos enterrem os seus mortos. E você que me invocou, siga-me. Deixa que os mortos enterrem os seus mortos. E você que me invocou, agora, siga-me. Eu estou te dando vida. Minhas palavras são vida. Ela caiu no seu coração e te deu vida. A vida que você vive hoje, ela começou a ser vivida. A vida que você vive hoje, ela começou a ser vivida a partir do momento em que a palavra de Deus caiu no seu coração. Ou não? Deu para entender? Eu tenho que cuidar dessa planta, eu tenho que cuidar dessa vida que Deus me deu. Eu não posso perder essa vida. A vida que eu vivo hoje. Eu vivi uma vida. E aí eu descobri, então, que uma vida nova, uma vida verdadeira, uma vida diferente, é a vida que eu vivo. A vida que eu vivo hoje. A vida que você vive hoje, Vilmar, é a mesma que você vivia? Mudou muito? A vida que você vive hoje, Ramiro, é diferente? Então, o dia que Deus encontrou você, ou você foi encontrado por Deus, o dia que caiu no seu coração a semente da vida, você passou realmente a ter uma vida diferente. E essa vida, nós não queremos perdê-la. Essa vida, Deus quer que ela seja eterna. Eu vou com cuidado, com jeito, etc., né, vigiando, tô, né, prestando atenção, sendo ensinado por Deus, sendo orientado por Deus, sendo protegido por Deus, guardado por Deus, até a morte. Depois da morte, eu terminei. Acabou. Amém? Mas enquanto eu estiver vivo, eu preciso ter cuidado. Eu estou vivendo uma vida que eu não posso perdê-la. A vida que eu vivo hoje. Então as escrituras estão nos ensinando, elas estão nos preparando para a vida eterna, estão nos preparando para viver eternamente. As escrituras estão, presta atenção nessa frase, as escrituras estão nos preparando para viver eternamente. Amém? Sem mácula, sem mancha, sem ruga, sem defeito. As escrituras estão nos preparando. Deus está nos ensinando. Ele está edificando a igreja. Ele está trabalhando com o martelo. Ele está, né, preparando as pedras para ser construída a igreja. Eu falei Efésios 15, 5. 5 quanto? 14. Pelo que diz, desperta tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Cristo vai ensinar para você. Portanto, vede diligentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, usando bem cada oportunidade, porquanto os dias são maus. Eu fui descobrir que os dias eram maus. Eu fui descobrir que eu precisava ter muito cuidado. Por isso, não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Antes, nós não preocupávamos com a vontade de Deus, não. Antes, nós não preocupávamos com a vontade de Deus. Passamos a preocupar com... Isso não agrada a Deus. Isso agrada a Deus. Isso não é a vontade de Deus. Então nós passamos. Então é isso. Mais nada, gente. Só isso. Só isso. Amém? É assim que você está vivendo? Não é assim que você está vivendo? Quem está vivendo desse jeito? Está no céu.
Na cadeira dele, uma imagem da Nossa Senhora Aparecida. Eu pensei, mas como que... É igual fala mesmo, a pessoa é cega. Quem que acha? Qual Deus quer estar procurando? Ali tudo é Nossa Senhora Aparecida. Ele esqueceu que Deus é maior, que é o único que pode, né, nos ajudar, é Ele.
E vai chegar um ponto, Gilmar, que se ele... perceber Se Deus tiver misericórdia dele, ele perceber que ali tem coisas que só Deus resolve. Ele vai invocar Deus. Ele vai invocar o Senhor. O mundo vai ficar tão ruim, gente, que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo... Agora, isso não quer dizer que eles farão parte da igreja, não. Porque vai chegar um momento que você vai reconhecer, mas a porta está fechada, né, Priscila? No sonho da Priscila, os inimigos foram fechando, fechando a igreja, e Deus teve que fechar a porta, senão o inimigo entrava dentro da igreja. Ou seja, os inimigos, eles não podem, né? Porque nós não suportamos a pressão. Então Deus tem que, no final, a arca foi fechada 7 dias antes. Então vai chegar um momento em que vai reconhecer, mas não, aí já é tarde. Né? Amém. Deus falou com a gente? Falou o quê? Agora vocês concordam que tem muita coisa, as trevas estão dificultando a gente, tirando de nós o tempo, a hora, o jeito de buscar Deus. Concorda? Até a gente quer, mas não acha tempo, não acha hora, não acha jeito. Por isso é que está escrito: busca Deus enquanto se pode achar. Enquanto Ele está perto. Está perto assim. Ó, busca Deus enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto Ele está perto. Por que que eu sei que Ele está perto? Eu falo e Ele responde. Eu peço e Ele responde. Mas de repente, os cuidados do mundo, as coisas, tripulação, tal, etc., vai me afastando dele e eu estou chamando e Ele não ouve mais. Está longe. Está ficando distante. Invoca-o enquanto Ele está perto. Né? Chama por Deus enquanto é tempo. Aquela passagem que diz, né? Bate, bate, até abrir. Até insiste que Deus te responda. Porque aí você sabe que Ele está perto. Amém? Amém. Vamos curvar nossas cabeças. Levanta dentre os mortos. Você não está morto, você está vivo. Você não está morto, você está vivo. Amém? Presta atenção. Você não está morto, você está vivo. Levanta dentre os mortos. Grita, chama por Deus, invoca o Senhor, se esforça. E Ele vai te responder. E a nossa salvação está em ouvir a tua voz, a sua voz, a voz do Senhor. Amém, Jesus, Pai que está nos céus. Meu Deus, nós não podemos tocar com as nossas mãos e nem com os olhos da carne podemos te ver. Mas sabemos que o Senhor nos ouve, que o Senhor nos fala, que o Senhor nos ensina, nos corrige, e que a vontade do Senhor realmente é que nós nos refugiemos em Ti, que nós recorramos ao Senhor agora, agora, enquanto é tempo. Enquanto o Senhor está nos ouvindo, respondendo as nossas orações. Ajuda-nos, ó Deus. Não deixe de nos ouvir. Estenda a sua mão para nós. Ajuda-nos, Pai, na nossa dificuldade, na nossa angústia. Ajuda-nos nas lutas, nas tribulações. O Senhor sabe que o bem que nós queremos tem sido difícil fazer. E o mal que a gente sabe e não quer fazer. Somos muitas vezes levados à prática. Ajuda-nos, Senhor. Escuta a nossa oração. Em qualquer lugar, o homem levantar a mão ao céu, em qualquer lugar, invocar o Senhor. Essa é a nossa salvação. Nós te pedimos em nome de Jesus, te agradecemos porque isso realmente é o que nós estamos necessitados, precisando, nesses dias, que o nosso coração seja, Deus, aberto a te ouvir. Ensina, tenha liberdade para nos ensinar o melhor jeito, a melhor maneira de viver, o melhor posicionamento que devemos tomar, Senhor, para vivermos ao lado do Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Amém.
Pode estudar e glória.
Jesus, Jesus é o Rei da glória.
O Rei da glória.
Oh, é verdade, Ele é o único que pode te dar vitória. O meu Deus não está morto. O meu Deus não está morto.
Sentado no madeiro.
Ele não está. Meu Deus não é de prata nem de bronze. O meu Deus está vivo.
Está bem.
Aleluia.
Está olhando pra você.
O meu Deus quer acabar com esse sofrer. Para ser
invoco,
para ser abençoado.
Amém.
Não precisa pagar promessa.
Invoco,
Jesus,
Senhor.
Cristo já morreu por nós e a vitória já é certa. Não se ilude com essa vida. Não se iluda.
Caminho é Jesus.
Levante agora e tome a sua cruz. Jesus é. Jesus é.
Pode te dar vitória.
Não existe outro Deus
mais forte do que o Deus.
O nosso Rei,
o Rei da glória.
Não existe outro
Deus
mais forte.
Amém, Senhor. O Rei da glória.
Jesus é o Rei da glória. Aleluia.
Que pode te dar vitória.
Jesus é
o Rei da glória. Que pode te dar vitória.
Jesus é o Rei da glória.
É o único que pode, amém, te dar alívio, te dar, né, vitória. Nos momentos de tribulação, de angústia, não esqueça do Senhor, teu Deus. É Ele que nos dá a vida que nós vivemos hoje. Nós vivemos pela fé nesse Deus que hoje nós invocamos, nós cremos. Amém, Jesus. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe. Amém, nós estamos encerrando em nome dele, em nome de Jesus. Abraça teu irmão.